A aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas.
A Bauer Media Áudio Portugal apresenta
Canta Liberdade.
Grândola Vila Morena, quis saber quem sou.
Um podcast de Gonçalo Palma.
Canta Liberdade é um podcast de 11 episódios sobre músicas de intervenção de Portugal e do mundo. Este nono e antepenúltimo episódio é animado pelo encanto com a Revolução. Uma música que foi apanhada pela onda da Revolução dos Cravos foi esta, e depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, que serviu como a primeira senha radiofónica do 25 de Abril.
Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor.
Esta é uma música de amor e de solidão que venceu o Festival da Canção pouco tempo antes do 25 de Abril. O acontecimento transformou-a num dos temas mais políticos de sempre, que se tornou parte da nossa paisagem musical e emocional. A canção tem sido recuperada permanentemente. Os Chutes e Pontapés fizeram uma versão à sua maneira de E Depois do Adeus, na 40ª edição da Festa do Avante, em 2016. O cantor foi o convidado, Paulo de Carvalho. Tim lembra-se perfeitamente deste momento, num tema que também é especial para o baixista dos Chutes.
Foi muito engraçado, foi bom, porque eu sempre gostei das canções do Paulo, de várias delas, muitas. Depois do Adeus, claro que é muito, muito marcante. Mesmo, eu acho que devia ter 13 anos, quando aquilo saiu, é desse ano, né? Por um dia eu sempre gostei das canções dele cantar. E ele é uma pessoa que eu recomendo, pronto. Além de ser o que vocês conhecem das canções, é um terra a terra fantástico. É um gajo sem papas na língua e é um lisboeta perfeito e por aí fora, e recomenda-se.
Após o 25 de Abril, gerou-se uma onda revolucionária de canções, muito marcada pelo PREC, o processo revolucionário em curso. Uma das cantoras mais militantes foi a resistente comunista Úrsula Lobato, que adotou o seu nome clandestino de Luísa Basto para a sua carreira musical. Esta canção, De Pé ao Companheiro, é desse período revolucionário. A música De Pé ao Companheiro é composta por Fernando Tordo. A letra é de Ari dos Santos. O fadista Fernando Farinha, que arriscou vários temas contra a guerra colonial durante a ditadura, pôde dar asas aos seus ideais revolucionários após o 25 de Abril. A sua música Avante, Sempre Avante é bastante evidente.
A ordem de combate é para diante, para trás nem um só passo, nem passinho. Avante, avante sem fantasmas, sem ter medo. Avante, avante para a vida sem degredo. Avante, avante no caminho da verdade. Avante, avante pela nossa liberdade.
Camané, em criança, viu por várias vezes Fernando Farinha ao vivo.
Eu não tinha uma percepção muito forte desse lado do Fernando Farinha. Mais tarde fui ouvindo e as pessoas, havia aquelas pessoas que eram de esquerda que falavam muito bem desse lado, havia as outras pessoas que criticavam. Eu lembro-me de ser criança e ouvir conversas de todos os géneros, de conversas de todos os tipos de conversas, todas as políticas. Quando estava nas casas de fado, ou quando ia, por exemplo, uma casa de fado a Cascais, ou a Reda, ou a Copos Bar, e com os meus pais, e lembro-me perfeitamente, porque havia gente toda, isto naquela fase pós 25 de Abril, pá, em 75, 76, então as conversas eram muito soltas, e havia uma mesa que falava sei lá, de esquerda, outra mesa falava de direita, outra falava de centro. Agora, gostava imenso da voz do Fernando Farinha. Eu tenho essa percepção e essa lembrança de ouvir a voz e a forma de cantar.
Sim, sim.
E isso dava-me imenso prazer, e acho que foi ouvir esses fadistas todos que eu fui aprendendo.
Um cantautor catalão muito especial juntou-se a esta onda de canções, Lluís Llach. A sua visita a Portugal um mês depois do 25 de Abril deu esperança ao músico de que era possível acabar com o franquismo em Espanha. A música inspirada nessa passagem por Portugal chama-se mesmo Abril 74, na esperança de um futuro democrático também na sua Catalunha.
E se um triste azar matura e caica a terra por teu todos os meus cantos e um ramo de flores vermelhas aqui tan estimat si guanyem el combat coneixeu.
Este é um dos temas mais notáveis de Lluís Llach, que chegou a cantar no estádio Nou Camp em Barcelona em 1985, acompanhado por mais de 100 mil espectadores, por muitos milhares de isqueiros e, quem sabe, por uns quantos escravos no ar. Um dos cantautores mais envolvidos no ativismo musical revolucionário foi José Mário Branco. Por via do seu projeto GAC, Grupo de Ação Cultural Vozes na Luta, José Mário foi a voz de um dos temas mais emblemáticos da época. A cantiga é uma arma.
O faducho choradinho de tabernas e salões semeia só desalento, misticismo e ilusões. Canto mole em letra dura nunca fez revoluções.
Cantiga é uma arma.
Contra quem?
Contra a burguesia. Sou do tempo da bala e da pontaria.
Três anos antes do 25 de Abril, houve uma cantiga que teve mais pontaria do que se pensava. Ainda para mais, com a ajuda de um homem sem uma vista, Luís de Camões. E é a partir de um poema seu que José Mário Branco adaptou para a visionária canção Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades.
E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança.
O francês Jean Sommer é o compositor da música. J.P. Simões gravou uma versão da canção de José Mário Branco para o álbum 2024 J.P. Simões canta José Mário Branco. É por isso que o ex-vocalista dos Belchess Hotel conhece tão bem as entranhas desta canção.
É quase que o Camões falasse que às vezes o problema da vida é ter expectativas para depois elas serem destruídas pela realidade. E as paixões que acabam em drama e as utopias que acabam em decepção. E pronto, esse tema em particular, as partes do verso são sempre de uma certa desesperança, mas as partes do refrão dizem: mas pronto, mas quer dizer, se é tudo composto de mudança, pá, bora lá, pode ser. Troquemos as voltas que ainda dia é uma criança. Né? Então a canção consegue trazer muito bem doseada exatamente essa ideia de: é difícil, mas há esperança. Pronto.
É no formato simples de quarteto que J.P. Simões revisita o repertório de José Mário Branco com a ajuda de instrumentos como a marimba.
Imagina que somos uma banda de pub com aqueles elementos, sabe? E tentamos traduzir as músicas, que têm orquestrações diferentes e são de épocas diferentes, da Mário Branco, para aquela banda de pub. Pronto. E a coisa e foi feita, pronto, para tirar não só o melhor dos elementos que nós temos na banda, mas tentar traduzir o melhor possível também os arranjos originais da Mário Branco. E acho que, sinceramente, acho que conseguimos fazer isso com respeito e traduzir isso num resultado, acho que musicalmente muito bonito.
Há mais canções que já existiam antes do 25 de Abril, e que pareciam nascidas para os tempos da Revolução, como o caso de Traz Outro Amigo Também, de Zeca Afonso, de 1970. O vento era amigo e empurrou-nos para a liberdade.
Não percas tempo que o vento é meu amigo também.
José Afonso é o autor da letra e da música Traz Outro Amigo Também. Outra canção de tempos de combate que foi mais uma martelada no decadente antigo regime é Maré Alta, de Sérgio Godinho. A canção de 1971 teve também pontaria e pegou depois a onda revolucionária. A liberdade está a passar por aqui.
Que a liberdade está a passar por aqui. Maré Alta, Maré Alta.
Esta é das letras mais curtas de Sérgio Godinho. O músico não vê Maré Alta como um tema de adivinhação.
O que eu acho é que ele tem uma premissa, não é? A liberdade está a passar por aqui. O que, no fim de contas, é uma vontade, mas é também uma afirmação. O solo que pisamos é livre e, portanto, temos que o defender, temos que o criar com mais liberdade e é também uma afirmação. Se é uma premonição ou não, isso parece é assim prognóstico só no fim do jogo, parece aquela frase, não é? Mas claro que é uma vontade, com certeza, não é? É engraçado porque eu só depois é que me apercebi, e não foi voluntário, que os três primeiros discos têm títulos que parece que têm uma sequência histórica. Para os sobreviventes é um bocado também tudo aquilo que tem para trás e aquilo ao que nós sobrevivemos. Para histórias, aqui parece que está a anunciar já qualquer coisa. Não? E o A Queima-Roupa é quando estás no meio do turbilhão já, depois de 74.
É já depois de 74, em 1976, que surgem os Jovens Trovante como se fossem filhos da Revolução. Luís Represas, João Gil e Manuel Faria, entre outros, eram de uma geração mais nova do que a de Sérgio Godinho e a de Fausto. João Gil mostra-nos o marco geodésico de Trovante.
Nós estávamos completamente em cima de uma revolução, saídos de uma revolução, em cima da revolução. Tínhamos feito a banda em 76, também em cima daquele empolgamento todo, aquela euforia coletiva. Tínhamos referências que provavelmente diferentes daquela que, dos cantores chamados de Abril e antes do 25 de Abril, mas depois a conexão com o Zeca Afonso, com o Fausto, com o Adriano Correia de Oliveira, com o Sérgio Godinho, depois mais tarde com o Vitorino, mas o Zé Mário Branco não estava tão perto de nós, mas estava na zona, como é óbvio, mas toda essa ligação serviu de nós como um marco geodésico para nós nos situarmos, fazendo uma corrente.
No ano seguinte, em 1977, os Trovante lançaram o seu primeiro álbum, Chão Nosso, com a evidente marca revolucionária. É o caso do tema-título Chão Nosso. Há uma pessoa vital neste período embrionário do grupo, o letrista Francisco Viana. A música da banda variava entre um som mais etnográfico e as influências do rock progressivo.
O primeiro disco de Trovante já é um disco que, apesar de ter uma linguagem muito circunscrita àquela época, mas é uma linguagem já mais evoluída do que aquela linguagem datada do 25 de Abril, das palavras de ordem panfletárias, digamos assim. Se forem ver as letras do Francisco Viana, eram letras muito cuidadosas e muito cuidadas e muito poeticamente criteriosas. O Francisco Viana vinha de uma certa linhagem ligada ao fado, procurava também uma linguagem diferente. Ou seja, nós começámos bem no sentido do texto e da maneira como nos situaríamos poeticamente e tematicamente em relação ao Portugal e ao mundo.
No ar da manhã, manhã de combate, mas começas a própria raiva por trair. O ato bonança, o tato aliança.
João Gil, elemento fundamental na história da banda, reconhece Luís Represas como o principal dinamizador da primeira fase de Trovante.
O Luís foi muito importante no arranque de Trovante. Ele compôs basicamente o disco, quase o disco todo, o Chão Nosso. Nós fizemos o nosso melhor, junto, perto dele, claro, e começámos a aproximar e construir uma banda à volta de um conjunto de canções. E muito se deve ali ao trabalho do Luís, do João Nuno Represas também, seu irmão, e do Manuel Faria, perto, portanto havia ali um círculo de amigos. E o Luís estava mais perto ainda do Francisco Viana do que nós, porque o Luís entretanto acabou por, como namorava a filha do Francisco, e depois chegou a casar com ela, e portanto, ou seja, havia ali um vínculo familiar e de amizade muito grande. Nós éramos como se fôssemos família do Francisco Viana. Passávamos o tempo a ir à casa dele, ali nos Olivais, e a jantar, e eu, no fundo, a beber toda aquela informação, que foi muito importante para nós. Uma informação humana muito rica, muito forte, ambiciosa no sentido estético e artístico. Eu creio que nós tivemos muita sorte nos nossos pais, entre aspas, digamos assim.
Lá fora, nos anos 60, houve grandes movimentos de rua. Foi no rescaldo quente do maio de 68 em Paris que John Lennon se mobilizou para a canção dos Beatles, Revolution, do agitado ano de 1968. Mas John Lennon faz perguntas. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. You know it's gonna be alright. Este é talvez o tema mais politizado dos Beatles. É sob a influência da sua namorada Yoko Ono que John Lennon defende uma revolução pacifista e sem violência. É a moderação que desarma o sistema, não os desacatos extremistas. Os efeitos do maio de 68 não se sentiram só na música. Há uma série de filmes do cinema francês que digerem os acontecimentos que marcaram Paris em maio e junho de 1968. Um desses filmes é La Maman et la Putain, de Jean Eustache, de 1973. A personagem principal é um jovem intelectual parisiense, Alexandre, que faz aqui o levantamento dos acontecimentos do final dos anos 60. O ator é o mítico Jean-Pierre Léaud.
Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien.
O sonho de uma revolução continua bem vivo, nem que seja só uma canção, como a do Stereolab ou Grand Jour. O título, ou Grand Jour, não consta na letra, mas está lá o espírito em que não pode haver impossíveis na vontade humana. A canção Au Grand Jour é de 1992, quando o Stereolab era uma banda mais virada para as guitarras antes do uso das eletrónicas. O Stereolab não estiveram em Paris em 1968. Não estavam lá. Nem os Mão Morta estiveram no 25 de Abril. Não estavam lá. Mas o vocalista dos Mão Morta, Adolfo Luxúria Canibal, ficciona tudo ao seu modo macabro incluindo uma revolução, como do tema Charles Manson. Adolfo Luxúria Canibal fala da Primavera de Praga, da Revolução dos Cravos, da queda do Muro de Berlim ou da Rússia de Yeltsin. Esta canção é de 1991, o ano da derrocada da União Soviética. Eu contei neste episódio com os depoimentos de João Gil, J.P. Simões, Tim, Camané e Sérgio Godinho, que fui entrevistando. Tive ainda o apoio de Paulo Castanheiro na sonoplastia. Na próxima semana, voltaremos a não ter medo e mais canções destemidas por outra causa. Até lá.
Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas.
Canta a Liberdade.
Um podcast de Gonçalo Palma.
Grândola Vila Morena, quis saber quem sou.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.